estão vendo. Okay. Pronto, então. Pronto, estava a dizer que tivemos uma reunião com o conjunto de outras AEs. O nosso movimento já tem vindo a lutar. Tivemos uma semana de luta também, ainda em novembro, em que organizámos ações em várias escolas por um conjunto de questões. Pronto, nomeadamente antes de toda essa questão do desinvestimento, né, da falta de professores, da falta de funcionários, da falta de psicólogos e dos próprios psicólogos que existem. Que era o que eu estava a dizer, os psicólogos que existem nos serviços de psicologia nas escolas, às vezes são psicólogos pedagógicos, não psicólogos clínicos, portanto, os estudantes que tenham algum tipo de problema ou que queiram efetivamente recorrer ao serviço de psicologia da escola, aquilo que acabam por ter muitas vezes é uma orientação no sentido de fazer um teste psicotécnico ou algo desse género, e acabam por ser, às vezes, principalmente os estudantes que têm piores condições económicas, levados a saírem, por exemplo, de cursos científico-humanísticos e a irem para cursos profissionais. Pronto, e nós também consideramos que isso é... ou seja, acaba por ser um bocado de retorno. Naturalmente, quem quiser ir para cursos profissionais e tiver essa vontade que o possa fazer, mas que a educação não deve ter esse tipo de segregação, digamos assim, do ponto de vista económico, e deve ser uma educação de qualidade para todos, independentemente do sítio onde sejam e das condições que tenham. Pronto, antes de todas essas questões de desinvestimento, né, muito ligado para além da questão dos profissionais, à questão das próprias infraestruturas das escolas, algo que nos chega também das várias áreas com que nós temos contacto, das várias escolas onde falamos com os estudantes, né, no conjunto do nosso país, um parque escolar profundamente degradado, sem as condições necessárias para garantir o devido funcionamento das escolas, as próprias escolas, muitas escolas que não têm obras há muitos e muitos e muitos anos, e mesmo as que têm, com falta de espaços para os próprios estudantes, não terem salas para os estudantes estarem, não terem condições dentro dos espaços, por exemplo, para convívio e para espaços de recreio, que é algo que nós achamos que também é um direito de quem estuda, não é? Portanto, essas questões do desinvestimento, antes de tudo, são, acho que, o mais claro daquilo que nós verificamos. Depois, um segundo elemento também, quanto à questão da democracia nas escolas. Nós também recebemos denúncias de um conjunto de associações, de estudantes, que nos dizem que nas suas escolas, se, por exemplo, as direções os impedem de poderem realizar reuniões de alunos, os processos eleitorais muitas vezes não são democráticos e têm ingerência por parte das direções e por parte de forças externas, e isso acaba por ataca o primeiro princípio das associações de estudantes, que é serem órgãos verdadeiramente democráticos e que representam os interesses desses mesmos estudantes, de ataques à liberdade dos estudantes de poderem, sei lá, desde pintar faixas nas suas escolas a fazerem-se ouvir por aquilo que é pronto, aquilo são os seus anseios, né, para serem ouvidos até nestes problemas que são, às vezes, coisas muito, muito simples, mas que estão ligados a vários problemas que são um bocado mais gerais, e até de políticas públicas, que acho que é mais aquilo que diz respeito, pronto, aqui àquilo que nós podemos falar aqui com o grupo parlamentar do PCP. Pronto, e tudo isto também, em última instância, ligado, para além destas associações de estudantes, terem esses ataques, né, e de haver esse ataque à democracia nas escolas, o próprio modelo de gestão das escolas não ter no nosso ponto de vista, neste momento, um caráter muito democrático, né, não toma a opinião dos estudantes em consideração, né, passamos a ter a figura do diretor dentro das escolas cada vez concentra mais poderes em si, e a voz que os estudantes têm, sendo esta a maioria que são dos que estão nas escolas, a voz que têm é cada vez mais reduzida, daí o nome do nosso movimento, né, Voz aos Estudantes, precisamente por causa desta exigência de dar voz àquilo que são as reivindicações e a vontade dos estudantes. Pronto, acho que principalmente são estas duas questões. E depois, para além disso, ligado a essa questão da própria falta de qualidade no ensino, né? No ensino, não, na falta de qualidade no conjunto das escolas, por falta de profissionais, por falta de condições nas infraestruturas, depois, ligado muito às desigualdades, a questão dos exames nacionais. Nós temos, o nosso movimento considera que aquilo que é urgente é pôr fim aos exames nacionais, porque estes colocam um entrave muito grande a um conjunto de estudantes, por exemplo, de ingressarem no ensino superior e que tentam avaliar com o mesmo teste. Estudantes com condições completamente diferentes, não é? Como é que nós podemos pensar que um estudante que, por exemplo, tenha estado 3 anos sem professor essa disciplina, que não tenha condições para estudar nem na sua escola nem em casa, possa ter as mesmas condições para fazer um exame nacional do que um estudante, por exemplo, que estude numa escola que tenha essas condições, que tenha acesso a explicações, que tenha acesso a um conjunto de outras coisas? Nós achamos que isso é injusto. O caminho para garantir uma avaliação justa é valorizar a avaliação contínua. E garantir que há condições, antes de tudo, uma educação de qualidade para todos. Pronto, fundamentalmente acho que são estas, em termos daquilo que nós ouvimos do ponto de vista mais geral das próprias associações de estudantes com quem temos contacto e dos estudantes com quem vamos falando, acho que são estes os principais problemas que a gente levanta. Não sei se, Martim, se gostavas de colocar alguma coisa relativamente, concretamente à escola, onde nós estudamos, não sei. Não, também a Filipa não poder colocar aquilo que. O que acha?
Relativamente à nossa escola, pronto, só queria dizer que relativamente à nossa escola, a nossa escola, pronto, o Liceu Camões passou por uma grande transformação, mas ainda tem alguns problemas, como a falta de auxiliares, pronto, falta de assistentes operacionais, e que não é apoiada nessa questão e que nós temos lutado bastante em relação a isso. E pronto, era só isso.
Filipa, quero já colocar as questões que nós aqui combinámos foi dar a primeira palavra naturalmente ao movimento, a voz dos estudantes, eu depois posso fazer uma abordar os vários aspectos que aqui foram colocados. Queres intervir?
Não.
Ok. Então, indo aqui a algumas das questões que foram abordadas, aquilo que nós pugnamos, tem sido o cumprimento da Constituição, do direito à educação e, de facto, o que garante, a resposta para garantir esse direito tem que passar pela escola pública, gratuita, de qualidade, democrática para todos, inclusiva também. E, portanto, aquilo, e acompanhamos aqui muitas das preocupações que foram aqui expressas, nomeadamente muitos dos problemas que estão aqui identificados resultam, de facto, deste desinvestimento na educação, que não é de agora, tem sido ao longo dos anos e que se viu, creio, quando disse, talvez se verifique mais, é na degradação até das próprias instalações de um conjunto vasto de escolas no nosso país. Algumas foram construídas, várias que conheço, construídas há 30 anos, ainda hoje continuam por construir o pavilhão gimnodesportivo. Para além de que, ao passar todos estes anos, a verdade é que não tiveram intervenções que permitisse a manutenção do próprio espaço da escola, quer do edificado, quer do espaço exterior, e isso tem levado, de facto, a uma degradação muito grande. Muitas das escolas, tal como foi referido, depois também têm esta questão, não é? Além de não ter um conjunto de espaços adequados para o desenvolvimento de muitas das disciplinas, eu creio que a falta dos pavilhões é muito significativa, mas há de haver ainda muitas cujos laboratórios, se calhar, não se pode. Também precisava de investimento a esse nível, mas também somos muito sensíveis a esta questão que foi aqui colocada, da necessidade, depois também, de haver espaços para os próprios estudantes poderem estar na escola, naturalmente adequados para as diversas finalidades. O desinvestimento, ele se vê-se também nestes aspectos que aqui foram referidos e que se prolonga, que tem a ver com os trabalhadores na área da educação. Estamos a passar por um momento, de há uns anos para cá, de uma forma mais significativa, em que faltam professores, mas faltam auxiliares, faltam psicólogos, faltam um conjunto de técnicos que permita até acompanhar o desenvolvimento da atividade pedagógica nas escolas. E há uma questão que eu também gostaria de abordar, que eu creio que é relevante, não resolve, ou seja, que permitiu dar passos muito grandes, mas precisávamos de continuar a avançar nesse sentido, e que até nesta questão da igualdade que deve ser entre todos os estudantes, né, no acesso, no sucesso, a gratuitidade dos manuais escolares permitiu dar passos nesse sentido, mas sabemos bem que, associados à frequência escolar, continuam a estar presentes um conjunto de outros custos que, para muitas famílias, têm, de facto, um peso significativo. E, portanto, a nossa perspectiva até é no sentido da evolução para a gratuitidade. Aliás, esse deve ser, sendo um direito, naturalmente, nós consideramos que deve ser gratuito para todos e todos os níveis de ensino, incluindo ao nível superior. Aliás, foi nesse sentido também que neste Orçamento de Estado para 2025 não faltaram propostas nossas, não só para a gratuitidade dos livros de fichas, para a gratuitidade inclusivamente das refeições para todos os estudantes do ensino obrigatório, são alguns desses exemplos. Há aqui duas outras questões que eu também queria abordar e que se prendem, por um lado, com os exames. De facto, acompanhamos esta preocupação, é de facto um elemento de enorme, que introduz grandes injustiças, e que aquilo que deve ser valorizado é de facto a avaliação contínua, até porque acaba por ser um instrumento. Aliás, isto exige uma questão que é também a discussão do acesso ao ensino superior, mas a questão aqui é de facto que introduz um conjunto de injustiças e que de facto que na nossa opinião, aliás é nesse sentido que nós também temos intervido, devem ser eliminados. E há um aspecto que vale a pena também fazer a discussão, não é só a propósito dos exames, mas a propósito do caminho que está colocado, que tem a ver com as matérias da digitalização, não é? Se há de facto um conjunto de recursos pedagógicos que são de veras importantes para, até no âmbito do processo ensino-aprendizagem, mas também acaba por introduzir aqui desigualdades e, portanto, estes também são aspectos que queríamos terminar. Consideramos que são aspectos também que exigem essa reflexão. Sobre a gestão democrática, há aqui dois aspectos, não é? Por um lado, é a gestão democrática das escolas, que foi de facto apontada com a alteração da legislação e que concentra de facto os poderes de gestão e decisão numa única figura, e isso de facto quem perde a escola e perdem os estudantes, perdem a comunidade, e aliás é inclusivamente um contrassenso, porque a escola deve ser um espaço de participação democrática, não é? E se a escola pública tendo sido uma conquista da Revolução de Abril, é de facto um retrocesso esse processo que teve, eu creio que foi num governo do Partido Socialista, mas a verdade é que já passaram governos do Partido Socialista, do PSD e do CDS, e mantém-se essa forma de funcionamento. E sim, e que naturalmente deve haver uma valorização da participação, quer dos estudantes, dos professores, dos funcionários, naturalmente deve haver essa valorização, como é óbvio. E depois há um outro aspecto que é de facto uma grande preocupação, esta falta de democraticidade nas escolas, né? E esta intromissão, tem-nos chegado muitas das vezes muitas preocupações de intromissão nos processos eleitorais, nas listas, né? em todo o processo, o impedimento dos próprios estudantes se organizarem, inclusivamente a realização das reuniões gerais de alunos, e de facto estes são aspectos que também são aspectos profundamente negativos Quando há pouco estava a referir as questões da participação democrática, este é também um dos elementos e que vemos que em diversas escolas não são respeitados. Nós já tivemos oportunidade, já nesta legislatura e neste mandato, de confrontar o governo com estas questões. Dizer-vos, acho que não vai ser nenhuma surpresa, mas dizer-vos de facto que não houve uma resposta cabal ou um assumir de compromisso por parte do Governo de intervir relativamente a estas matérias, mas são de facto aspectos que nós consideramos que são profundamente errados e que deve haver de facto uma gestão democrática, uma verdadeira gestão democrática, autonomia, mas deve também haver, no que diz respeito à organização por parte dos estudantes, todo o trabalho das associações de estudantes, também esse apoio, não é? Não numa lógica de intromissão, como é óbvio, ou de ingerência, ou de quererem decidir por aquilo que são os estudantes que devem decidir, mas que naturalmente todos estes aspectos não podemos aceitar num país, ou seja, num país que nós queremos com os valores de Abril, e portanto estas são questões que também temos tido intervenção e que nos preocupa. Eu queria só fazer uma referência, uma última nota, para além da nossa intervenção no sentido de garantia, porque tem sido dessa forma que temos vindo a intervir ao longo dos anos, não é? Por um lado, garantir que as escolas têm os meios para poder proporcionar um ensino de qualidade, em igualdade, sem discriminações, nenhumas, seja em função do que for, e que permita, de facto, o acesso, a frequência, o sucesso educativo por parte dos estudantes. Isso exige investimento, não é? Claro, nas instalações, exige investimento ao nível dos seus trabalhadores, em particular na contratação daqueles que estão em falta, para garantir o adequado funcionamento das escolas, mas é preciso mais, como aqui colocaram, que haja de facto também nas escolas que tenham os meios. É preciso que, do ponto de vista dos currículos, da avaliação, que haja de facto essa valorização para aquilo que é o trabalho dos estudantes, que é feito ao longo do ano, e não que a decisão seja feita num momento que ainda por cima sabemos que é sempre um momento de grande pressão, ainda mais com estas desigualdades que existem, em que muitas das vezes não é assegurado aos estudantes, porque faltam professores, o ensino a que têm direito. E o aspecto que eu queria também referir, que se prende com a educação sexual das escolas. Eu sei que esta é também uma preocupação, a educação sexual nas escolas, sei que é uma preocupação por parte dos estudantes. Entregámos até recentemente também um projeto de resolução relativamente a esta matéria, no sentido da sua efetivação na prática, que seja uma realidade, porque sabemos que não é bem assim, e o que isso também pode potenciar também em termos de daquilo que são as preocupações associadas a essa matéria. Pronto, e para não me alongar mais, para não dizer tudo, Manel.